E o texto que nós vamos tratar hoje, ele vai falar também, né, e aí estudando o texto e também dialogando com o que a gente ouviu pela manhã na EBD, é importante pensar que quando a gente ouve a palavra, quando a gente ouve um chamado de Deus para nós, isso também tem uma coisa muito específica e muito especial, que é a nossa comunhão e intimidade com o Senhor. Nós vamos conversar um pouco, né, e eu vou compartilhar com os irmãos dois textos que têm me acompanhado. E esses textos, assim, eles marcaram a minha um tempo com Deus, né, a minha devocional, em dois dias do mês de fevereiro. E mesmo durante os outros dias, em diálogo com outros textos, é uma palavra que não me sai do coração. E aí eu gostaria de compartilhar. Ela está no Evangelho de Marcos. Primeiro, a gente vai pensar um pouco nesse livro, né, nesse evangelho. O segundo evangelho, ele tem aspectos importantes. Antes de a gente entrar no texto, ele tem alguns aspectos importantes para a gente entender o propósito, né? Porque cada texto da palavra, cada livro, ele foi escrito com um propósito. E Marcos, o evangelho de Marcos, não seria diferente. Então, a gente primeiro vai pensar que o evangelho de Marcos, ele se concentra na atividade de Jesus, no serviço de Jesus, como Jesus ele viveu o seu ministério, a sua vida e especialmente os milagres, né? Então, ali, a partir do capítulo 1 até o capítulo 8, a gente vai ver a questão dos milagres realizados por Jesus, assim como sofrimento e morte também. Então, à medida que Marcos, ele enfatiza os milagres de Jesus, ele vai também falar sobre seu sofrimento e sua morte. E ele também vai falar sobre o preço do discipulado. Marcos, ele também quer que seus leitores entendam que Jesus é o Filho de Deus. Então, se é uma certeza que a gente tem, se você não leu o Evangelho de Marcos, eu faço um convite, além dos textos que a gente vai ler aqui, mas o tempo todo ele enfatiza para os leitores que Jesus é o Filho de Deus, mais especialmente o Filho sofredor de Deus, né? Quando ele enfatiza o sofrimento de Jesus na cruz, a proposta da salvação para todos nós. Ele enfatiza também que os crentes devem ser seguidores de Jesus. Então, nesse ponto, é muito importante a gente pensar e rememorar que ele vai trazer o tempo todo, na vida e no ministério de Jesus, que o caminho da humildade, o caminho do sofrimento e até mesmo a necessidade da morte aportada em Jesus. E aí o texto de Marcos 8:34 é o texto, um dos textos-chave. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Esse é um texto, geralmente, que é um texto que não é muito fácil de assimilar, no sentido de que ele tem vários chamamentos, né? Então, uma condicional. Se alguém quiser vir após mim, o que que ele tem que fazer? Tem que se negar a si mesmo, tem que tomar a cruz e tem que me seguir. Tem que entregar a vida incondicionalmente. Mas o que requer entregar incondicionalmente a nossa vida a Jesus? E é isso que a gente vai ver nesses dois textos de Marcos, capítulo 4, verso 34, verso 10 e depois o 34. Primeiro 10, depois o 34. Diz o texto assim: Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram pergunta acerca das parábolas. Vamos ler juntos? Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Agora o 34. Então, o primeiro, né, lá no verso 10, ele vai fazer uma ênfase de que quando Jesus estava sozinho, eles foram lá e fizeram perguntas acerca das parábolas. Então, assim, esse versículo 10, ele está dentro da parábola do semeador, né, quando ele começa, que o semeador, né, saiu a semear, ele foi semeando, a semente caiu à beira do caminho. É uma das parábolas muito que tem muitos ensinamentos, como todas as outras, mas o versículo 10 ele está dentro dessa parábola. Então, quando Jesus terminou, quando Jesus se achou só, os que estavam ali perguntavam, interrogavam, perguntavam minuciosidades acerca do que ele tinha, esclarecimentos acerca do que Jesus tinha dito. Esses dois textos eles vão nos remeter ao que a gente vai pensar hoje de manhã e ouvir, que é um encontro com o Pai, vida devocional, a sós com Deus. Então, nesses dois textos que nós tratamos aqui, o primeiro está dentro da parábola do semeador e a segunda dentro da parábola dos grãos de mostarda, que vai dizer, né, novamente, quando ele termina a parábola, ele não lhes falava, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Então, esses dois momentos, né, esses dois duas ênfases acerca da solitude estão presentes nesse texto de Marcos, capítulo 10, enfatizando esse encontro mais pessoal, esse encontro mais íntimo de Jesus com os seus discípulos, mais de seus discípulos com Jesus também. Então, nesse contexto que nós vamos meditar sobre a importância da caminhada com Deus para que a gente entenda o propósito do Senhor em toda a nossa vida. Nesses dois textos, a gente pode perceber algo que me chamou muita atenção, mais uma vez no estudo desse texto, é que Jesus ele não chamava, ele não estava a sós, ou os discípulos não estavam a sós com ele, para explicar todos os detalhes o tempo todo. Então, assim, é claro que os escritos eles não dão conta de uma vida, de um ministério que era cotidiano, que era. Ele estava ali com seus discípulos a maior parte do tempo, ele estava vivendo, mas a gente não vê Jesus chamando à parte para explicar todos os detalhes ao mesmo tempo. Então, a gente, por exemplo, a gente vê ele explicando, né, o versículo 10 sobre a parábola do semeador, e lá depois ele vai tratar de outro assunto, que era acerca, né, do reino de Deus, sobre o grão de mostarda e tudo que você também pode ler mais tarde nesse texto. Então, Jesus, assim como os discípulos, ele não vai nos chamar à parte para explicar todos os detalhes da nossa vida. Eu lembro, irmãos, que essa era uma grande demanda da minha adolescência, né? O meu encontro com Deus, né, ele se deu ainda na infância, mas eu reafirmei isso no início lá da adolescência, quando eu tinha 13 anos de idade. Mas a minha grande questão de fé era como saber o que Deus queria da minha vida. Essa pergunta, na verdade, ela parece específica, mas ela é genérica. Então, hoje, quando eu olho para a caminhada da minha vida, muitas coisas que eu perguntava a Deus quando eu tinha 13 anos de idade não faziam muito sentido. Imagine também se Deus, né, colocasse lá e dissesse: olha, Zani, com tantos anos vai acontecer isso, isso que você quer não vai acontecer, ou eu vou fazer isso ao invés daquilo. Eu fico imaginando que tipo de maturidade eu tinha aos 13 anos de idade para entender esse processo de Deus e para entender que esse processo é um processo de vida com Deus e não de algo que está lá seco, sem nenhum tipo de relacionamento. Então, muitas coisas eu fui compreender na minha vida, e com certeza com a vida com os irmãos também, e é assim, de repente, você que está iniciando a caminhada na fé, é um relacionamento. E relacionamento você conhece a cada dia. É assim, às vezes, né, eu estou em determinado ambiente, como uma pessoa que me conhece muito, ela diz: vi que você não gostou, te conheço, pelo modo que você falou. Né? Minha equipe de trabalho diz muito isso: Zani, você sempre, né, minha equipe sempre brinca, né, você evita se alterar, mas a gente percebeu que, embora você estivesse falando a verdade, você estava um pouco irritada. Isso era verdade? Eu falei: hoje, realmente, eu estou assim, no meu limite. Isso se dá pelo conhecimento, e assim na família, e assim no nosso relacionamento. né? Eu estou também na caminhada do conhecimento, né? Eu tenho 1 ano de casada, então a gente vai se conhecendo a cada dia. Mas tem coisa que a gente já olha e já sabe o que que o outro está querendo. Mas tem coisas que a gente ainda não, a gente vai se conhecendo a cada dia. E com o Senhor também é assim. Então, o Senhor nos esclarece sobre assuntos, sobre ações, sobre questões muito específicas que a gente está preparado para compreender, né? Então, como que a gente sabe isso? Investindo na nossa vida com Deus. E aí, gente, é uma coisa, irmãos, é uma coisa muito recorrente que a gente ouve muito. A gente tem que cuidar da nossa vida de oração, da nossa vida com Deus. A gente tem que ler a Bíblia cotidianamente, orar, ter um tempo de quietude diante do Senhor. E pode ser que, às vezes, a gente ache que sabe de tudo, né? Eu já estou tanto tempo na fé, ou tantos anos, isso aí, os anos eu já sei. Mas é muito importante a gente entender que, a cada dia, o Senhor tem coisas novas para nos revelar. Porque, se a gente não tiver esse coração de que, cada dia, o Senhor tem algo para nos dizer, para que a gente amadureça, para que a gente cumpra com completude aquele propósito que o Senhor tem para a nossa vida, é necessário ouvir a sua voz. E aí, dentro dessa caminhada com Deus, é necessário olhar para si com coragem. Como eu disse anteriormente, né, a caminhada na fé cristã, pode ser que em determinado momento a gente se ache, ah, não, isso aí eu já sei tudo. Não, o que o Senhor vai fazer é isso e isso, como se a gente tivesse o controle das coisas nas mãos e não o Senhor. Então, é importante olhar para dentro de nós mesmos com coragem e ver quantas vezes nós somos realmente orgulhosos. Ah, mas isso aí, não, Senhor, isso aí eu já sei. Não, já até sei onde isso vai dar. Não, é isso que o Senhor vai fazer. E o Senhor nos surpreende. Então, olhe para si mesmo com coragem. Há alguma fonte de orgulho dentro de você que não tem te permitido ouvir ao Senhor da forma que você deveria olhar? Há alguma fonte de orgulho dentro de você impedindo que você, de alguma forma, tome posições em Deus, que Ele já disse, na palavra, que Ele já disse, através da pregação, que Ele já disse, até através da conversa com algum amigo, há algum orgulho prendendo para que você cumpra o propósito de Deus? Irmãos, a vida dos... uma palavra que o irmão trouxe aqui no início, o irmão Herô disse, é que nós somos a igreja do Senhor, né? Nós somos irmãos. Semana passada, eu estava cultuando e, na igreja onde eu estava, algumas pessoas entregaram a vida para Jesus. E o pregador disse, olhe para lá, para frente, essa é a sua nova família. E eu gosto muito dessa ação. Isso, todas as vezes que eu ouço, a emoção, ela está. Porque nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus que oramos uns pelos outros. Nós somos a família de Deus que somos testemunhas de muitas coisas que acontecem na vida dos irmãos, né? Ontem eu tive a alegria de estar com uma irmã em um chá de bebê. E eles, o casal, eles passaram por questões muito complexas, né? Até chegar a esse tempo. E eu disse que eu estava muito grata a Deus por fazer parte dessa nuvem de testemunhas que viu toda a trajetória deles e hoje eles estavam ali cultuando ao Senhor. E na nossa caminhada com Deus, né, nos faz sermos gratos por termos a oportunidade de vermos e ouvirmos tantos testemunhos dentro da comunidade, né, de ver e ouvir o que o Senhor tem feito na vida da Ana, na vida da Tati, na vida da Bruna, na vida de tantos irmãos aqui. Isso é um privilégio, mas eu só vou ter consciência desse privilégio se eu estiver caminhando face, perto, em intimidade com o Senhor. Senão vai ser mais um testemunho que eu vou ouvir. Senão vai ser mais uma vida, mais um milagre, mais um e mais um. E isso, de alguma forma, o Senhor usa para mudar a nossa trajetória. Então, liberte-se da ideia de que você sabe de tudo, de que você não precisa desse a sós com o Senhor e de que você já se conhece profundamente. Nós vamos nos conhecendo a cada dia. E estar com o Senhor é um processo de libertação do orgulho e da arrogância. Porque quando eu chego diante do Senhor, cheia de marra, olha, Senhor, olha o que eu tenho feito, olha o quanto eu tenho dedicado ao Senhor, o quanto eu tenho dedicado à sua casa. Isso para o Senhor para nós, diante do Senhor, é uma forma de tentar mascarar. É claro que o nosso envolvimento, o nosso serviço, ele é importante, mas ele jamais vai camuflar, esconder o nosso orgulho, o nosso erro e o quanto a gente precisa do Senhor. E estar diante do Senhor, ouvindo dEle nitidamente o que Ele quer de nós, vai nos ajudar a isso. Estar com o Senhor e ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer nos ajuda a estarmos atentos às situações em que o Senhor permitirá que o nosso orgulho intelectual seja ferido. Ontem eu assisti a um filme, né? A gente escolheu lá um filme para assistir ontem. E o filme, eu acho que era o leão e eu esqueci o nome do outro animal, geralmente eu esqueci, mas eles foram criados por uma moça, né, e leopardo. O leão e o leopardo, e eles foram, o leão e o lobo, eles foram criados juntos numa casa com uma mulher, né, e eles foram criados como um animal doméstico, enfim. E o cientista, ele não acreditava muito de que, isso no filme, né, não acreditava muito de que ela conhecia tão bem aqueles animais, porque eles são selvagens, e aquela série de coisas que a gente já conhece, e aquele cientista, ele não acreditava, né, no que ela falava, enfim. E sei que ao final do filme, por conta de uma situação, ele realmente compreendeu que ele não podia, que todo o aspecto científico estava ok, mas o que estava para além, ele não podia responder. E eu, hoje, né, pensando muito na nossa caminhada com o Senhor, há coisas que nós já vimos na nossa caminhada cristã, mas o Senhor vai sempre nos surpreender. Não é que estejamos errados, é que o Senhor, o nosso Deus, que nos conhece, conhece o nosso coração, ele vai muito mais além do que nós mesmos podemos imaginar. E quantas vezes nós damos respostas a algumas situações e a gente pergunta, meu Deus, nem eu acredito que eu fiz isso, ou para o bem, ou não por tão bem assim. Mas às vezes, diante da ação do Espírito Santo, você não acredita que você, pavio curto como se conhecendo, daria uma outra resposta, agiria de uma tal forma. E a presença do Espírito Santo nos ajuda a mudar, a nos levarmos a olharmos além. É importante também, irmãos, dentro desse texto de Jesus estar a sós, explicitando tudo, sobre a sua solitude conosco. Então, Jesus, ele, no particular, nesse momento do ensino, era momento de que ele, junto com os discípulos, precisavam, Jesus compartilhar lições que, de repente, não seriam possíveis ser compreendidas na multidão. Nesse texto, né, da parábola do semeador, os discípulos interrogaram, no versículo 10, acerca da parábola. Não era a multidão, nesse momento, que queria interrogar Jesus, eram os discípulos, era quem estava perto. Então, eles esperavam o momento oportuno para interrogar. E na nossa caminhada com Deus, no nosso tempo com o Senhor, também é assim. Há coisas que nós não compreendemos e, às vezes, essas coisas, elas nem, não é que elas não possam ser faladas audivelmente para uma multidão. É que, muitas vezes, as nossas dúvidas e caminhadas de fé, se elas forem compartilhadas em ambientes que não, inicialmente, com o Senhor, vai trazer mais dúvida do que vai auxiliar. Então, há coisas tão profundas no meu e teu coração que a gente precisa colocar diante do Senhor. Nós precisamos sempre contar uns com os outros como igreja, contar uns com os outros como intercessores, mas nós não podemos abrir mão do nosso tempo com o Senhor. De buscar diante do Senhor e de colocar diante dele toda a nossa vida, em todos os aspectos. Nós não temos várias vidas. Nós temos uma vida que se divide em vários aspectos, né? A nossa vida lá no aspecto familiar, financeiro, emocional, enfim. E tudo isso, todo o nosso ser precisa ser colocado diante do Senhor. Nesse tempo, eu tenho sido marcada por uma frase, né, que, estudando um texto bíblico, né, em diálogo também com um autor, falava sobre a sala de espera. Quando o Senhor já diz para você esperar o tempo dele para a realização de alguma coisa no aspecto da sua vida, o que você faz na sala de espera? E aí a gente pode fazer, né, colocar algo mais prático, né? Alguém aqui já ficou numa sala de espera? No consultório? Tem uns irmãos aqui que têm consultório, né, e assistem, né, como que as pessoas se comportam na sala de espera, né? Uns reclamando, ó, tá atrasado, ou a médica não chegou, né? Tem uma profissional que ela atrasa, ela é excelente, mas ela atrasa bastante, ela atrasa os atendimentos. Então, assim, você ouve as pessoas ali com comportamentos, alguns, né, com urgência daquele atendimento, alguns sentindo dores, mas a gente também encontra pessoas que levam lá o seu livro, né, para ter aquele tempo de leitura, ou pega a sua agenda e ou aproveita para fazer um relacionamento, né, para conversar sobre alguma coisa, né? Então, a gente foi um consultório de pediatria, né, e as mães estão ali, os pais trocando e conversando, enfim. Mas as pessoas se comportam diferente nesse ambiente. E aí eu comecei a pensar nos meus próprios comportamentos nesse ambiente e trazer para a nossa fé, né, para a nossa vida com Deus. Como eu tenho me comportado em aspectos que o Senhor disse que eu estou numa fila, numa sala de espera? Eu estou reclamando? E, às vezes, assim, uma das questões que eu estou em um momento de transição na minha vida profissional, né? E, às vezes, quando eu vou abrir a boca para falar alguma coisa, eu lembro o que, que você vai fazer enquanto você espera. Então, e é interessante, assim, quando eu falo, uma vez eu falei, Senhor, me ajuda, e é a minha oração quase cotidiana, me ajude a me comportar na sala de espera. Me ajude a lembrar que na espera eu estou sendo trabalhada, eu estou sendo moldada. Eu não posso ficar com um comportamento infantil de fazer pirraça na sala de espera, porque não adianta fazer pirraça, porque eu tenho uma vez para ser atendida. E, às vezes, nós nos comportamos como as crianças. Para as crianças é muito difícil esperar. Eles querem tudo para ontem. E, às vezes, nosso comportamento na caminhada com Deus, mesmo sendo adultos, não sendo mais crianças na fé, a gente se comporta como criança, querendo tudo à hora. E que bom que Deus é um pai amoroso, zeloso, e que é pai. Pai é pai. Ele vai, mesmo com o coração ali, ele vai ser adulto. Eu falo, né, no atendimento às famílias, eu falo, então, o adulto da relação é você. Né, professora, eu sou adulto da relação. E o adulto da relação é o Senhor. Ele sabe muito bem o que é melhor para nós, em todo o tempo. Então, esteja atento a essas situações em que o Senhor vai te chamar em dado momento a estar nessa espera. Jesus, ele... E é interessante também que nesse diálogo com os discípulos, eles ouviram várias questões, inclusive coisas que eles não queriam ouvir. Ele lhe disse, a vós é dado saber os mistérios do reino, mas os que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados os pecados. Então, Jesus lhe disse, não percebeis essa parábola, como, pois, entendereis todas as parábolas? E aí, ele foi explicando. Ele treinou os 12. Os discípulos estavam confusos, e não a multidão. Isso também nos ajuda a pensar. Não é pecado estar confuso. Não é pecado ter dúvida. Não é anticristão ter dúvida, nós somos humanos. Só que a diferença é que a gente tem que recorrer a quem pode nos dar a real resposta. Pode ser que ali no meio da multidão as pessoas saíram falando um para os outros. Será que o que ele queria dizer? Ah, eu acho que ele queria dizer isso, eu acho que ele queria dizer aquilo. Mas os discípulos foram à fonte. Todas as vezes que você tiver dúvida de algo em que você não compreendeu, vá até a fonte. Isso não quer dizer que a gente não possa compartilhar, né, os nossos saberes, e a gente deve, sim, com as nossas lideranças, com aquela pessoa que tem uma fé ali estabelecida, que pode te auxiliar, mas não deixe de buscar ao Senhor, primeiramente. Não deixe de estar com o Senhor. Eles compreenderam a resposta somente após o recebimento do Espírito, que é um texto também que foi trabalhado lá, que é o texto de Atos 2, mas nós vamos ler também o texto de João 14:26, que diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. À medida que você caminha com Deus, à medida que nós caminhamos com Deus, a única coisa que ele deixa claro é que o modo é o modo como ele age na sua alma, com sua alma. O Espírito Santo revelará, e sem medo de errar, porque é a palavra que diz aqui em João 14:26, o Espírito Santo revelará a cada um de nós, mas isso só pode ser feito quando Jesus nos chama à parte, para um diálogo particular. Jesus quer nos ensinar, estejamos a sós com ele. E aí a gente vai pensando, quais são as maneiras de estar a sós com o Senhor? Irmãos, você na sua caminhada com Deus já construiu isso, né? Nós cremos, né, que você já tenha construído, mas é importante a gente pensar, separe um tempo. Ilzani, eu não consigo todos os dias no mesmo horário. Vê o melhor horário para você, né? Para você separar esse tempo para leitura, para oração. Ah, hoje eu consigo 10 minutos. Quanto é que eu consigo? Ah, não, eu só vou ter esse momento com Deus se eu tiver 3 horas. E aí eu já estou colocando, né, uma meta, que é uma meta que eu sei que é uma meta muito alta para a minha vida. Então, quanto é? Quanto é esse tempo? Procure um lugar à parte, né? Recentemente, eu curiosamente fui participar de uma jornada chamada Mentalidade, Integridade e Devoção. Foi um encontro, né, para mulheres que durou 5 semanas. Nós estudávamos durante a semana e nos encontrávamos todo sábado de manhã. E eu confesso, irmãos, que eu fui para aquele momento assim, isso aí, de repente, algumas coisas eu já vi. Fui assim com muito descrédito, que é arrogância e orgulho. Confesso, estou confessando diante dos irmãos. E o Senhor trouxe à minha vida coisas, resgatei algumas coisas e descobri coisas que, mesmo amando a temática, eu não sabia. Como o testemunho de outras mulheres marcaram a minha trajetória e me fez ver coisas que eu não via, né? Eu fiz até com uma colega de turma, né, uma pastora, e mudou a minha trajetória, mudou a minha forma, eu potencializei o meu tempo devocional, né? Esse tempo que às vezes eu estava aí negociando, né, por conta da vida corrida. Mas quanto é esse tempo, esse dia, esse lugar? Usando isso, se você for na minha casa, vai ver, eu não tenho um lugar para ficar quieta, não tem. Mas qual é o lugar? E aí a pastora até falou, às vezes meu lugar é no banheiro. Todo mundo está dormindo e eu estou lá no banheiro, lendo a Bíblia, orando, porque realmente minha casa é cheia. E às vezes eu estou viajando, tem que ter esse tempo com Deus. Mas onde é, né? Qual é o tempo? Qual é o momento? Por quê? Hoje são 16 de março, né? Quando a gente vê, 31 de dezembro. Eu vou amanhã, eu começo amanhã, quando tiver o tempo perfeito, a situação perfeita, o local perfeito. Quando tiver tudo perfeito, eu começo. Não, comece hoje. Ou então coloque aí na sua agenda uma data para começar. Ai, o Zanil não usa agenda, mas se eu uso celular, coloque a agenda no celular, né? Mas quando é? Então, a palavra do Senhor também, que nós ouvimos, seja na escola bíblica, aqui, no culto à noite, nos cultos durante a semana, nos PGMs, requer de nós uma atitude prática. O que, que eu vou fazer com a palavra que eu ouvir hoje? Eu já tenho meu dever de casa. O que, que eu vou fazer com a palavra que foi ministrada hoje? Então, o que, que eu vou fazer? Jesus chamava os seus. Vamos voltar lá no texto de Marcos 10. Marcos 4, 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Irmãos, para a gente finalizar, à medida que a gente caminha com o Senhor, Ele vai se revelando a nós. Mas nessa caminhada com Deus, a gente pode finalizar vendo algo bem específico nesse texto. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Quando eu faço uma pergunta, eu tenho que estar disposto a ouvir. O a sós com Deus, essa caminhada com o Senhor, não é uma caminhada em que eu vou lá e falo tudo que eu quero. Senhor, eu quero isso, quero aquilo, e isso, e aquilo que está... Mas eu medito, o que, que o Senhor está me falando acerca disso? Eu li um texto, o que, que o Senhor está me falando acerca desse texto? Eu sou uma pessoa que, embora ame tecnologia, eu preciso de escrita. Assim, aqui, o esboço da mensagem eu não fiz digitado, eu escrevi, eu funciono melhor. Escrevo, vou lá e aí essa aqui é a versão final. De repente você não precise disso, mas eu preciso. Então, se você é parecido comigo, eu incentivo você a ter um caderno de oração, que é um caderno de devocional. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui na igreja. Um caderno de devocional em que eu vou escrevendo ali todo dia a minha oração, o texto que eu li, as coisas que eu coloquei diante de Deus, aquilo que eu preciso resolver, né, que a palavra está me falando que eu preciso resolver. Como que vai ser? E é interessante que ontem mesmo eu estava resgatando, né, o de 2024, que como é um caderno grande, está dando para os 2 anos. Né? Eu abri numa página que eu tinha falado com Deus algumas coisas, e eu falei, gente, eu falei isso, e o Senhor respondeu desse jeito, de uma maneira que eu não... E isso é muito importante para a fé, porque a gente vai falando, a gente vai pedindo, a gente vai se colocando, e a gente não dá conta de quanto o Senhor cuida de nós em detalhes. Sabe aquela coisa pequenininha que você colocou lá diante do Senhor? A gente só se firma nas maiores, né? O milagre do Senhor a nós é cotidianamente. O milagre do Senhor a nós acontece nos detalhes da vida. E é muito importante a gente ter isso. Então, qual é a forma que você funciona nesse tempo com Deus de devocional? Eu não sei. Tem alguns caminhos, né? Se alguém quiser conversar comigo um pouco depois, a gente pode conversar um pouco mais. Mas, assim, seja o caminho que você entender, se você vai escrever, se você não vai escrever, mas tenha o seu tempo a sós com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Porque a gente, como igreja, a gente só vai estar noção plena daquilo que o Senhor tem para nós à medida que nós estivermos a sós com o Pai. Nós vivemos coletivamente aquilo, o direcionamento de Deus. Mas há questões específicas na vida de cada um de nós que o Senhor também quer direcionar. É momento de ensino, é momento de conhecer a Deus, é momento de nos estarmos a sós com Ele. Em todo tempo, no lugar que você vai decidir. Isso não quer dizer que o a sós com Deus, ele me auxilia a estar atento às demandas da vida. Porque se o Senhor já me deu uma direção, eu vou agir diferente nos meus relacionamentos, eu vou agir diferente nas oportunidades que chegam, eu vou reconhecer Deus em tudo e até onde Deus não está. É por isso que eu preciso estar quieto diante do Senhor. E o Zani, você não sabe o barulho que tem dentro de mim. Eu não sei o barulho que está dentro de você, mas eu sei o que está dentro de mim. Então, às vezes, o aquietar é o primeiro exercício que a gente precisa ter. porque a gente já levanta com aquela agenda lotada. Mas o respirar, o dizer, Senhor, estou aqui, fala comigo, quero ouvir tua voz. E é o primeiro caminho que a gente tem, senão a gente continua vivendo uma vida toda atrapalhada, uma vida que a gente não consegue compreender muita coisa, porque a gente nós estamos guiando a nós mesmos e não o Senhor. Então, que ouçamos ao Senhor, que estejamos diante dele. E que, assim como os discípulos, aproveitemos o tempo a sós com Deus para dialogar, para abrir o nosso coração e para dialogar aquilo que está no mais profundo do nosso ser e também ouvir a doce voz do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus. Coloque-se diante do Senhor. Eu quero pedir que você, nesse momento, esteja. Em silêncio diante do Senhor. E você fale com o Senhor aquilo que veio ao seu coração, aquilo que o Senhor de alguma forma falou ao seu coração, ou uma necessidade mesmo de voltar a esse texto em dado momento lá na sua casa. Há alguma confusão no seu coração, que você precisa de uma compreensão em Deus sobre os próximos passos ou sobre o que está acontecendo. Você precisa compreender uma resposta através do Espírito Santo. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com o Senhor, porque estar diante do Senhor nos auxilia como indivíduos, como comunidade, a sermos melhores e a cumprirmos o nosso propósito. Senhor, muito obrigada por tua palavra. Obrigada, sobretudo, porque hoje de manhã, juntos, nós podemos meditar nela. E o Senhor, que conhece cada uma das pessoas que estão aqui, conhece cada coração, a trajetória, conhece, ó Deus, aquilo que tem colocado diante de ti, respostas, decisões, orientações, e até conhecer mesmo ao Senhor. Pai, eu quero pedir que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus vá além do que as palavras não puderam alcançar, vá além, Senhor, do que as palavras proferidas não puderam alcançar. Quebra cadeias, Senhor, se algum empecilho, algum barulho impedindo, ó Deus, que o teu povo ouça a tua voz, que nesta manhã, ó Deus, essa barreira seja derrubada e que a plenitude do teu Santo Espírito, ó Deus, alcance cada coração. Senhor, às vezes a tua voz, aquilo que o Senhor nos fala, são coisas que nós não queremos ouvir porque é pesado a nós, porque vai na contracultura dessa sociedade, como perdão, por exemplo. Mas eu quero pedir ao Senhor, ajuda-nos a sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, mesmo, ó Deus, com nossas limitações, alguém, ó Deus, usado pelo Espírito Santo, porque o Senhor usa, ó Deus, a todos nós. Nós somos perfeitos e o Senhor sabe disso. Porque às vezes temos resistido, ó Deus, a ouvir a tua voz. O Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. Se nessa manhã, ó Pai, o Senhor já falou para muitos de nós aqui quem nós somos e nós não conseguimos aceitar, porque nós estamos, ó Deus, envolvidos com tantas outras vozes, eu quero pedir pelo poder do sangue de Jesus que a tua voz seja a única voz que ouçamos, a única voz, ó Deus, que acreditemos, que a tua voz seja a voz maior no nosso coração e que a tua palavra seja, ó Deus, a nossa regra de fé e prática e que ouvir ao Senhor, estar com o Senhor, caminhar com o Senhor, seja, ó Deus, a direção que precisamos em toda a nossa vida, a cada amanhecer. Obrigada por esta comunidade reunida nesta manhã e aqueles também que estão em casa. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que não puderam estar aqui por conta de enfermidade, distância, mas que o Senhor, ó Deus, visite a cada um, assim, ó Deus, como os nossos pastor, nosso pastor, os nossos líderes, Senhor, que em tudo sejam revestidos pelo Senhor e que cada um de nós, ó Deus, mantenhamos a nossa caminhada de devocional, o nosso a sós com Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua voz nos guie nesse início de semana, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor, para testemunho também, Senhor, daqueles que estão próximos a nós. Que sejamos bênção, Senhor, na vida uns dos outros. Que caminhemos com pessoas que nos abençoem, mas que sejamos também os abençoadores, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém.